Você ouve agora o Cafezinho com o Pet, um podcast produzido pelo Pet Economia da UF. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos escutam. Eu me chamo Francisco Levi e estou acompanhado aqui de outros três petianos: Christian, Carlos André e Bernardo Sávio. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema da privatização da Eletrobras, um tema que é atual, bastante polêmico e bastante complexo. E que, por essa razão, nós chamamos aqui também, para dar uma entrevista para nós, o professor associado do Departamento de Economia da UF e coordenador do programa de pós-graduação, Luciano Losecan. Professor, para iniciar, eu acho que seria interessante ouvir de você. Quem é Luciano Losecan? Como é que foi sua trajetória acadêmica? Como é que você veio para a economia? Enfim, eu acho que seria um prazer ouvir isso de você mesmo.
Obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que participar do PET, acho que orgulha qualquer professor, né? Atividade essencial de pesquisa dos alunos, né? Então, estou muito feliz de participar do programa, né? Uma correção sobre a introdução, né? Eu acho que pegaram uma descrição provavelmente do Lattes, né? E eu não atualizei o Lattes recentemente, né? E hoje eu não sou mais coordenador da pós-graduação, né? Eu fui até o início do ano, agora estou atuando como vice-coordenador, né? Então, um cargo que eu deixei de ocupar. A minha trajetória, né, como pesquisador, né, e como professor, né, entrei para a UF já há bastante tempo, né? E minha área de pesquisa, né, sempre foi economia da energia, né? Foi o meu tema de doutorado, né? E também, não só de doutorado, desde quando eu era aluno de graduação, né? Eu não fiz o PET, que existia na minha época, mas fiz iniciação científica, né? Então, lá no PIBIC, né? Eu já trabalhava em energia, né? Já faz bastante tempo, não vou contar os anos, né? Porque evidencia quanto velho já estou, né? Mas bastante tempo atuando na área, né? Em economia da energia, né? O meu tema é mais o setor elétrico. Hoje, sim, como eu já estou atuando há muito tempo no, em economia da energia, eu acabei me diversificando, pesquisando também outros temas, né? Mas o meu tema de pesquisa original foi o meu tema desde a monografia de graduação, né? E depois no doutorado também, era no, sobre o setor elétrico brasileiro, né? Hoje, a gente vai, pelas situações, acaba diversificando mais a linha de pesquisa, mas sempre o setor elétrico me interessa, né? Eu atuo na graduação da UF e também na pós-graduação, né? A gente tem um grupo de pesquisa chamado Grupo de Energia e Regulação, foi criado recentemente da UF, né? A gente, junto com outros professores que pesquisam na área de economia de energia, principalmente com alunos da pós-graduação, né? A gente estruturou esse grupo, né, que faz seminários cada 2 semanas, e também a gente tem um blog, né, que se chama Ensaio Energético, né? Então a gente tem atuado bastante, né? A gente atua também em pesquisas, né, dentro da UF, né? A gente está fazendo uma pesquisa importante sobre mobilidade sustentável com a Prefeitura de Niterói. Fizemos a revisão tarifária, participamos, né, assessoramos o regulador do Rio de Janeiro na revisão tarifária da SEG Rio, né, hoje a Naturgy, né? Então a gente tem uma atuação forte, né, na área de energia, né? Eu acho que aqui eu já contei as coisas mais relevantes, né, da minha carreira, mas gostaria de agradecer novamente o convite para estar aqui com vocês para falar sobre Eletrobras.
Prazer é todo nosso, professor. É muito bacana essa trajetória, muito muito bom ouvir de você mesmo. Peço desculpas aí pelo erro no início, mas enfim. Então vamos aqui começar nossa série de perguntas sobre a privatização, o processo de privatização da Eletrobras, né?
Reitero aí que o Francisco falou, professor, obrigado por você estar aqui com a gente. E, professor, de antemão, a gente queria fazer uma pergunta, assim, que tem a ver com o próprio, assim, motivo e movimento por trás da privatização. Essa privatização vai ser, de fato, né, uma capitalização, né, no fim das contas, em vez de o modo mais senso comum que a gente entende uma privatização, né? Assim, em anos anteriores, a gente viu que o próprio Estado brasileiro foi obrigado a investir na construção de unidades de geração elétrica, com foco nas hidrelétricas, para evitar que a gente tivesse crise aí de abastecimento de energia. por ser algo que demanda muito investimento, a iniciativa privada não queria investir em empreendimentos que fossem requerer assim, valores tão altos, né? Porque é difícil você conseguir garantir esse investimento, ser seguro e ter um retorno positivo com isso. Então, a gente meio que tem a formação de monopólios naturais, né, que aumenta a barreira de entrada para essas empresas privadas, impede que as próprias empresas atuem de fato aí nesses mercados. A gente tem hoje a SEDAI, a Eletrobras já privatizadas, e tem até o tema de privatização dos Correios, por exemplo. E eu queria perguntar de cara para você, assim, né, a gente, na verdade, a que você acredita esse novo movimento, essa entrada de empresas privadas, de querer capitalizar esses setores, entender qual que é o motivo por trás disso, assim, acho que na essência da coisa.
Beleza, né? Eu acho que assim, a constituição da Eletrobras, né? A Eletrobras teve todo um serviço, né? Uma utilidade, né? Para a sociedade brasileira, né? De estruturação do setor elétrico. A Eletrobras, ela foi criada para ser a holding do setor elétrico brasileiro, né, durante muito tempo, ainda que ela não fosse monopolista de todas as atividades do setor elétrico no Brasil, mas era a empresa que era proprietária dos principais ativos e dos ativos principalmente de geração e transmissão no Brasil, né, através de suas subsidiárias regionais, né, e também a Eletrobras era empresa de coordenação, ela coordenava tanto a operação do setor elétrico, quanto a expansão do setor, o planejamento do setor, né? Então, era uma empresa que acabava sendo, sei lá, se a gente pensou na Petrobras, como se fosse a Petrobras do setor elétrico, né? O setor elétrico brasileiro, ele iniciou o movimento de liberalização nos anos 90, né? No final dos anos 90, e aí algumas empresas foram privatizadas nesse momento, e aí principalmente as empresas de distribuição de eletricidade, mas naquele momento não se achou interessante, né? Não, pelo menos não se viabilizou, né, a privatização do grupo Eletrobras, né? A visão à época, né, que a participação forte da Eletrobras, principalmente nas hidrelétricas, exigia uma necessidade de coordenação, né, de mobilização de investimento que o setor privado ainda não conseguiria levar à frente, né? A Eletrobras continuou, né, sobre propriedade estatal, mesmo com o movimento de liberalização do final dos anos 90, início dos 2000, né? Agora, na década de 2000, né, a gente teve uma modificação nos rumos do setor elétrico brasileiro, na verdade, dos rumos do país, né, a partir da eleição do presidente Lula, né, e com isso o assunto, né, de privatização da Eletrobras foi deixado de lado e agora retornou, né, com o novo governo, né, no, já vinha, né, na verdade, o projeto de privatização já tinha sido iniciado, né, no governo Temer, mas agora ganhou vulto com a aprovação, né, no Congresso, né? Então, respondendo o que está por trás agora do interesse de privatizar, né? Primeiro, a gente não pode deixar de considerar que o governo atual tem esse compromisso, tem um viés, né, de liberalização e de privatização, né, de venda dos ativos estatais, né, isso já era um compromisso de campanha do governo, né? E por outro lado, né, a Eletrobras, ela vem numa trajetória de perda de relevância, né? A Eletrobras, desde 2013, né, quando foi modificada a forma de remuneração das hidrelétricas, né, a Eletrobras perdeu receita com a venda de energia, né? E com isso a empresa não pôde continuar, né, com o volume de investimentos que ela tinha no passado. Então, os investimentos da Eletrobras foram se reduzindo desde 2013, né? E hoje era uma empresa sem fôlego, né? Sem capacidade de investir, sem capacidade de lidar com os desafios, né, do setor elétrico brasileiro. A razão, né, da escolha de um modelo, né, de capitalização, né, a justificativa é para preservar, né, o interesse, né, da sociedade mesmo com a venda, né? Então, a empresa, ela não teria um controlador único, né? Então, o governo e também os demais sócios teriam condições, né, de que a empresa continuasse fazendo o seu papel estratégico, né? Tinha uma proposta anterior, né, que na minha visão, felizmente, foi deixada de lado, né, que era de dividir a Eletrobras e vender a Eletrobras por partes, né, usinas hidrelétricas, as empresas, né, as subsidiárias da Eletrobras, para vender a Eletrobras em partes, né, o que poderia fazer mais sentido pelo viés arrecadador, né, porque provavelmente vendendo a empresa aos poucos, né, em partes, né, poderia se arrecadar mais, né? E aí a gente sabe, né, que as empresas privadas têm mais interesse, estão dispostas a pagar mais se forem operadoras, né? O modelo de capitalização não é um modelo que maximiza, né, a arrecadação. Mas no meu entender, né, eu acho que é muito importante, né, preservar a Eletrobras como uma empresa integrada, né, e uma empresa capaz de lidar, né, com os desafios do setor elétrico brasileiro, né?
Professor, eu vou adicionar um comentário aqui do que o senhor falou. Esse mecanismo para manter o poder de tomada de decisão seria o Golden Share?
Isso. É, não só o Golden Share, quer dizer, o Golden Share teria essa finalidade, né? Isso tem muita discussão, né? Se o Golden Share realmente protege os interesses sociais, o interesse da sociedade, né? Mas eu acho também uma empresa que não tenha, né, um proprietário único, né, e privado ou internacional também dá uma possibilidade, né, de preservar interesses estratégicos do país, né? Eu sou favorável, né? Eu acho que a proteção, né, dos interesses estratégicos justifica, né, esse poder de veto do Estado, né? Na experiência internacional, em outros países que adotaram a Golden Share, existe uma discussão na literatura o quão efetivo é esse Golden Share, né? Porque se a gente pegar na experiência, é muito difícil, né, ter uma situação em que o governo exerce esse poder de veto, né? São poucos casos na experiência internacional, né? Então, mas eu acho que sim, né? Eu acho que é uma forma, né, de proteger esses interesses sociais. E realmente, né, a gente está discutindo aqui que a decisão da operação da Eletrobras envolve decisões que são que têm implicações sociais, né? Então, eu acho que isso justifica ter esse tratamento diferenciado com o Golden Share, né? Essa dicotomia, né? É claro que se o interesse é arrecadatório, né, a Golden Share tem o seu preço, né? Então, uma empresa que está interessada em comprar ação, existir Golden Share é um fator que diminui o apetite desse investidor. Mas eu acho que em termos sociais é a proteção que se coloca para a sociedade, né? Então, como eu não vejo, né, que a privatização deve ser encarada somente como uma forma de arrecadar recursos, como uma solução fiscal, né, eu acho, né, que a decisão de manter a Eletrobras unificada e também de manter a Golden Share são decisões acertadas, né, porque existem objetivos que são importantes, né, em termos estratégicos e para a sociedade brasileira, e que esse tipo de estrutura acaba protegendo em relação a uma solução que privilegiaria, né, a arrecadação, né? Então, eu acho que a minha opinião é que é adequado, né?
Perfeito, professor. Eu vou fazer uma pergunta mais direcionada ao texto já em si, da privatização. Bom, no texto a gente vê que uma das questões que gerou mais debate é a exigência da contratação de termoelétricas movidas a gás natural. E dos 8 mil megawatts previstos para contratação, apenas 1.250 são em locais com fornecimento de gás aqui no Sudeste. Ou seja, todo o restante é destinado para locais onde não há gasodutos atualmente, e a construção dessa infraestrutura implicaria em mais custos para o contribuinte, né, na tarifa, da energia elétrica. Usando como base o seu texto para discussão no IPEA, com a Amanda Tavares, sobre a transição energética e o potencial de cooperação nos BRICS, a gente vê que o Brasil é o país com o menor nível de emissões de CO2 do grupo. Os biocombustíveis são relevantes aqui, né, diferente dos demais. Nós temos grandes reservatórios no parque hidrelétrico e além do potencial do próprio pré-sal. A minha pergunta é: qual que é a motivação por trás dessa exigência da contratação das termoelétricas movidas a gás natural? E se isso pode estar relacionado à saída da Petrobras do setor brasileiro de gás natural?
Boa pergunta, Carlos. Realmente, né, o desenho, né, que viabilizou, né, a privatização, né, foi uma tragédia, né? O texto é cheio do que a gente chama de jabutis, né? Na verdade, o que aconteceu, né, é que vários grupos de interesse, né, exerceram a oportunidade, né, para justificar a extração de renda, né? E no caso dos gasodutos, né, tinha um interesse principalmente das distribuidoras, né, que estão em regiões que hoje não contam com abastecimento de gás, que querem ter acesso a gás natural, e aí as termoelétricas nessas regiões funcionariam como justificativa, né, para desenvolver essa infraestrutura para chegar o gás até essas regiões, né? O problema é que isso gera um custo enorme, né? Não é por outra razão, né, que hoje essas regiões não têm acesso a gás, é porque a infraestrutura para levar gás natural até localidades tão distantes como o norte, para regiões do Nordeste, né, e até algumas localidades do Sudeste, né, é um custo muito elevado, né? E que, pela característica de mercado, não justificaria a construção de uma infraestrutura tão pesada, né? Então, assim, mais para viabilizar, né, e para atender os interesses, né, dos vários envolvidos, foi condicionado, né? Na verdade, não foi condicionado, no final é um compromisso, né, que esses gasodutos sejam construídos, que essas termoelétricas sejam construídas, né? Eu acho assim, em termos econômicos, essas termoelétricas não têm sentido algum, porque, pelo seguinte, né, a gente tem hoje, né, e a gente está passando por essa situação agora, né, uma escassez de energia, uma demanda de energia concentrada no Sudeste, né? Então, a necessidade de acréscimo de energia estaria nesses grandes centros consumidores, né? E essas termoelétricas, né, que vão ser construídas distantes, né, no norte do país, elas seriam construídas para gerar eletricidade nessas localidades, e essa eletricidade ser transportada para a região Sudeste, né? Então, economicamente, né, você colocaria o gás num gasoduto para levar lá distante, né, lá no norte do país, para depois trazer eletricidade para o Sudeste, o que economicamente não faz sentido, né? Então, é uma escolha, né, que é muito ruim para o país, né? Foi uma negociação, né, que certamente não atendeu o interesse da coletividade, e vai implicar, né, no, um, em aumento dos custos no futuro para o suprimento de eletricidade, que já é muito cara hoje, né?
Perfeito. Essa infraestrutura dos gasodutos não teria nenhuma outra utilidade futura, né? Que a gente pensa no seu texto para discussão, a gente vê também o exemplo da Rússia, toda a infraestrutura de gasodutos que eles têm lá, mas também é por conta da matriz energética de lá, né? Aqui a gente não tem a necessidade disso, então.
Não, eu acho que assim, ter, disponibilidade de gás é bom, né? A gente, é claro que é interessante, né, ter gás natural em todas as localidades do Brasil, né? É, mas o problema é que isso implica num custo, né? E não é por outra razão, né, que mesmo com já há 20 anos, né, de desenvolvimento do mercado de gás no Brasil, até hoje esses gasodutos não foram viabilizados, né, porque são gasodutos muito caros, né, e acaba que a infraestrutura fica concentrada para atender a demanda, né? Então são gasodutos que não se pagam, né, que interesse. Por que que uma distribuidora tem interesse em que o gasoduto tem gasodutos no norte, né? Porque se o gasoduto chegar para atender uma termoelétrica, a partir desse gasoduto possibilita o atendimento de outros clientes, né? Clientes industriais, comerciais, residenciais, que aí desenvolve, né, uma infraestrutura de abastecimento de gás a partir do suprimento termoelétrico, né? Essa termoelétrica funcionaria como uma âncora, que a gente chama no setor. No entanto, né, economicamente, não é atrativo, né? Não, a conta, né, de desenvolver essa infraestrutura não é muito elevada, né? Então, em termos de custo-benefício, né, para a sociedade, certamente a sociedade pede, ao investir tanto nessa infraestrutura, para um benefício localizado que não é tão representativo, né?
Show, obrigado, professor. Chico, acho que é você agora.
Professor, você comentou aí sobre, anteriormente, né, na primeira pergunta, sobre a questão dos investimentos, né? Então, um dos argumentos favoráveis à medida provisória que foi passada recentemente, né, sobre a Eletrobras, era justamente de que a Eletrobras não teria os recursos suficientes para investimento, né, os investimentos necessários de até expansão, talvez, de geração de energia elétrica, ou talvez distribuição mesmo. E que essa desestatização por meio de capitalização permitiria justamente a entrada de novos investimentos, né, de novos recursos para investimentos. Ao mesmo tempo, há quem argumente que não seria necessário esse processo de desestatização para que conseguisse, né, atingir o nível de investimento necessário, né, que requer uma empresa de energia elétrica, principalmente a Eletrobras. Então, eu queria saber, assim, para o senhor, assim, se encaixa mais ou menos de qual lado? E se não fosse o processo de desestatização, qual seria um processo para aquisição de recursos para investimento?
Eu acho que, assim, a questão, né, se a empresa continuasse estatal, teria uma solução de possível, né, de recuperar a capacidade da empresa investir, existiria, né, o que aconteceu, né, lá em 2013, né, é que a MP579, que depois foi convertida para lei, né, ela transformou a remuneração da energia hidrelétrica, né, energia hidrelétrica que era vendida no mercado, né, ao preço de mercado da energia, né, ela passou a ser vendida aos seus custos, né, ao custo de operação e manutenção, né. Então, a Eletrobras, que tinha a sua disposição, né, o que a gente chama de uma renda hidráulica, né, porque essas hidrelétricas foram construídas há muito tempo, né, já tinham amortizado grande parte do seu investimento, né, então, com isso, né, o que recebia de renda era uma renda extraordinária, né, e a Eletrobras usava isso para continuar investindo, continuar fazendo novos projetos, né. Com a cotização, que é isso que eu acabei de falar, né, a transformação na forma de remuneração da hidrelétrica, né, ela passou a ser remunerada por cotas, né, passou a ter uma receita definida de forma regulada, com base nos custos operacionais, a Eletrobras perdeu fôlego, né, ela perdeu acesso a essa renda de a renda hidráulica, né? E com isso não tinha capacidade de investir, né? A Eletrobras, ela tem investido por volta de 3 bilhões de reais ao ano, né? Em tese, né, um investimento ótimo estaria por volta de 15 bilhões de reais para a empresa que teria o papel, né, de ser a coordenadora do setor elétrico brasileiro, né? Então, já tinha, né, investido no passado esse montante, né? Então, os investimentos eram mais ou menos um quinto do que seria o adequado, né? Poderia continuar estatal e recuperar esse fôlego, né? Eu acho que sim, né? A empresa poderia, assim, por uma decisão de Estado, poderia modificar, né, a remuneração hidrelétrica, né? Como vai acontecer, né? Uma das implicações da privatização, né, é que a energia que eram vendidas em cotas, né, que eram vendidas de forma regulada, vai ser descotizada, né, ou seja, vai passar a ser vendida no mercado ao preço mais elevado, né, e que outras fontes também fornecem, né? Então, a recuperação dessa renda poderia ter ocorrido de uma forma estatal, né? Não era necessário a empresa se tornar privada para recuperar a capacidade de investimento, né? Então, existiria, sim, a oportunidade, né, de recuperar o fôlego financeiro, mesmo continuando, a empresa continuando sob propriedade do Estado, né?
Professor, aproveitando esse gancho aí que o Francisco comentou sobre a questão dos investimentos, o que acabou acontecendo de fato é que a empresa foi privatizada, né, de certa forma, e ela vai trair esses investimentos pelo capital privado. Não só ela, como o que o Carlos comentou também aí sobre o que são chamados de jabutis, que vão, de certa forma, diversificar um pouco essa matriz energética, seja para bem ou para mal. O que acabou vindo quando você respondeu essa questão foi o seguinte, assim, quando você tem agora essa entrada de capital privado dentro do setor energético, como que fica o norte do setor energético em termos de planejamento para o futuro? A gente está, por exemplo, agora vivendo uma crise hídrica que está sendo aí colocada como maior dos últimos 91 anos. E a gente tem uma tendência de decrescimento, por exemplo, da curva de capacidade de abastecimento de reservatórios, que é de onde vem grande parte da energia, né? Então, assim, qual que vai ser o norte de coordenação agora com a maior parte das empresas, ou pelo menos uma entrada maior de capital privado do setor energético, e como que esse setor energético vai se adaptar, por exemplo, às metas de descarbonização, como que os reservatórios vão ter o seu papel ressignificado com essa entrada? Assim?
É uma boa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta interessante, né? Se a gente pensar, né, o movimento de descarbonização, né, de introdução de fontes limpas, né, eu acho que vai ocorrer tanto sendo privado quanto sendo estatal, né? Eu acho que é um movimento que não depende, né, ou da propriedade estatal ou da propriedade privada, né? As metas de descarbonização já existem, né? O país está comprometido, né, com o Acordo de Paris e reduzir emissões, né? E no caso do setor elétrico, a gente sabe que a forma mais prática, né, menos custosa, né, de atender esses objetivos, né? E hoje, né, a gente tem uma situação, né, que os investimentos renováveis, né, são aqueles que têm maior retorno, né? Então, mesmo o capital privado tende a privilegiar essas fontes, né? A gente tem hoje no Brasil, né, uma forte expansão solar, né? Está acontecendo tanto nas residências, né, com os painéis fotovoltaicos colocados no próprios unidades de consumo, mas também com a construção, né, de fazendas elétricas, né, fazendas solares, né, fazendas que utilizam energia solar, painéis fotovoltaicos para produção. Né. Então, na minha opinião, eu acho que independente, né, da privatização, o movimento de descarbonização ocorre. É claro que, sendo uma empresa estatal, né, a coordenação desse processo de transição fica mais facilitada, né? Assim, o governo teria uma condições, e aí uma coisa importante que você já mencionou é o papel dos reservatórios brasileiros, né? Os reservatórios das hidrelétricas podem ter um papel importante, né, para que no Brasil, né, a difusão de fontes, novas fontes renováveis, né, solar e eólica, ocorra com menores custos, né? O grande problema das fontes solar e eólica é que elas dependem do fenômeno natural, né? Então precisa de sol para gerar energia solar, precisa de vento para gerar energia eólica. Então são fontes intermitentes, né, que necessitam algum tipo de complementação, né? E a complementação hidrelétrica através dos reservatórios é a forma mais barata, né, a forma mais interessante em tecnologia já disponível para fazer essa complementação, né? Então os reservatórios poderiam ter um papel de dar a complementação para as novas renováveis a custos menores, dando a vantagem para o desenvolvimento dessas fontes no Brasil, né? A gente sabe, né, que os países pioneiros, né, que desenvolveram antes energia eólica e solar, a forte de penetração dessas duas fontes implicou em problemas, né, pro sistema elétrico, né, porque nesses países a complementação, o backup, ele é térmico, né, e com isso os custos são elevados, né, de manter essas termoelétricas paradas, né, disponíveis para complementar apenas no momento em que não tem sol e não tem vento. Então os reservatórios teriam um papel importante, né, nesse movimento de transição energética. Eu acho que até a razão, né, uma das razões, né, de manter a empresa integrada, né, e optar pela capitalização foi essa, né, de ver que a empresa tem um papel para o futuro, né, que a Eletrobras é importante, né, para o Brasil, né, é importante para o Brasil que tem uma empresa estruturante no setor elétrico, né, que assim como a gente tem a Petrobras no petróleo, no setor elétrico também a gente tem uma empresa que seja responsável, né, por esse desafio para os anos que vão vir, né, e o desafio mais relevante seria esse desafio de transição, de assimilação dessas fontes renováveis, né, que emitem menos, mas que dependem de fenômenos naturais e, portanto, são intermitentes.
Professor, eu vou seguir essa linha das fontes renováveis. Uma outra questão presente no texto, né, na MP foi a reserva de mercado para as pequenas centrais hidrelétricas nos leilões de contratação de nova capacidade, né, e a prorrogação por mais 20 anos dos contratos do Proinfa, o programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica. A crítica, de um lado, é que o preço pago pela energia dos projetos do Proinfa é superior ao valor de mercado, gerando um custo adicional para os consumidores, e a reserva de mercado para as PCHs poderia prejudicar a livre concorrência dos leilões. Só que, ao mesmo tempo, os órgãos do setor dizem que esses dispositivos vão permitir investimentos na casa dos 20 bilhões e vão beneficiar mais de 200 municípios no país, principalmente no Centro-Oeste. Então, nesse contexto, né, que o Christian falou de pressão inflacionária causada também pelo impacto da crise hídrica, como que você acha que devem se organizar esses incentivos às fontes renováveis de baixa capacidade sem afetar a garantia de suprimento energético a um custo mais barato?
Esse é mais um jabuti da lei, né? O que a gente tem hoje no Brasil é que as novas renováveis elas vão penetrar sem necessidade de reserva de mercado, né? Então a reserva de mercado não é mais necessária para difundir as fontes renováveis, né? O que essas medidas fazem, na verdade, é preservar a renda para alguns grupos de interesse, né? Contratos do Proinfa já estão totalmente distantes dos custos de produção dessas fontes, e também PCHs não tem uma razão objetiva, né, para ela ser privilegiada em relação, por exemplo, à energia eólica ou à energia solar, né? Então, eu não vejo necessidade para a sociedade não seria uma medida interessante, ainda que promova fontes renováveis. A razão de estar ali na MP não tinha nada a ver com renováveis. Na verdade, era o grupo de interesse, quem tem esses contratos, que foi lá capturar, né, o legislador para manter esse benefício por um tempo mais longo, né? Durante a negociação, até as térmicas a carvão procuraram manter os seus benefícios. O Brasil hoje tem subsídio para o carvão, né? País que está em transição energética, o Brasil tem subsidia, né, a geração elétrica a carvão, que está sendo substituída no mundo inteiro, né? Mas o Brasil hoje tem subsídio e iam utilizar a MP, né, para tentar postergar a vida desse subsídio. Graças a Deus, não, isso não foi à frente, né? No final, foram mais comedidos e, pelo menos, essa medida não passou, né? Mas outras passaram e que vão ter custos, né, para a sociedade.
Professor, acho que uma questão que acaba ficando, né, se de fato, assim, se a longo prazo, né, esse processo de privatização desses setores, dessa entrada, assim, eles representam uma externalidade positiva ou negativa para o setor, assim, eles, quer dizer, para a sociedade, no caso. A tendência que se tem, porque você comentou até sobre a energia solar, né, que agora a gente está entre os 15 países com maior capacidade de geração solar instalada, mas ainda para você fazer a instalação de um painel solar, por exemplo, não é barato, assim, por mais que aquilo possa te dar um retorno em alguns meses até. Como que fica para, assim, para massa populacional é normalmente de classe mais pobre, assim, como que a gente pode ter uma mitigação desses altos custos a curto e longo prazo, se de fato essa entrada do capital privado tende a, pelo menos agora inicialmente, fazer isso e se tende a também ter esse meio de comportamento no futuro?
A discussão, né, do privado estatal, né, eu acho que assim, ó, é meio uma escolha, né, existem atividades, né, que sendo tocada pelo Estado, geram melhores resultados para a sociedade, outras que a atividade privada, né, a atuação de empresas privadas é capaz, né, de entregar melhores resultados. Na minha visão, né, uma visão um pouco pragmática, né, eu acho que se a atividade, né, ela pode ser executada de uma forma privada, né, atendendo os objetivos sociais e etc., é interessante que seja assim, né? Porque as empresas privadas têm mais liberdade, elas tendem a ter um melhor desempenho, né? Elas podem contratar de uma forma mais livre, podem utilizar modelos de negócio mais flexíveis, né? Então, elas têm vantagens, assim, comerciais, né, em relação à empresa estatal. O negócio é que, assim, algumas atividades, né, têm características, né, que o objetivo privado não garante, né, que o objetivo social seja atingido, né? Então, e aí tem alguns setores que isso se coloca, né, para ter objetivos estratégicos, objetivos sociais atendidos, a atuação estatal é mais interessante. Se a gente pensar no setor elétrico, né, que privatizou uma grande parte dos ativos, né, essa privatização em si não foi danosa, assim, os objetivos da sociedade, né? As distribuidoras foram privatizadas e os interesses sociais foram mantidos, né? Por outro lado, né, se a gente colocar a Petrobras como um outro exemplo, né, assim, a Petrobras, na minha visão, ela é importante como uma empresa estatal, porque desenvolver, né, os recursos de petróleo envolve decisões estratégicas, né, que, na minha visão, é importante que uma empresa nacional seja responsável, né? Se no caso da Petrobras, isso justificaria, né, manter como estatal. Aí a pergunta é se será que para a Eletrobras a mesma característica se aplica? Eu acho que é uma questão interessante, né? E a gente já falou, né, de interesses sociais envolvidos, interesses de longo prazo, né, que, como difusão de renováveis ou a gestão dos reservatórios, né, que poderia ter uma coordenação através do Estado de uma forma mais interessante socialmente, né? Mas aí tem que pesar o outro lado, quer dizer, o que que as desvantagens de ter um controle estatal, né? Que aí, em termos daquilo que a gente falou, né? De eficiência nos custos, eficiência comercial, etc. Né? Então, eu acho que é sempre assim, você deve pesar para cada setor esses interesses mais estratégicos, os interesses comerciais, para ver se é o necessário, né, manter a empresa estatal. Para mim, assim, eu acho que a capitalização da Eletrobras não foi uma má decisão, né? Eu acho que a capitalização seria um bom desenho institucional para manter os interesses sociais sendo preservados e aí, por outro lado, dando mais liberdade comercial para a empresa, né? Então, em tese, eu não sou contra a privatização em si. Eu acho que o grande problema da privatização da Eletrobras é como ela foi feita, né? Eu acho que acabou que os custos de todos esses jabutis acabam fazendo que qualquer benefício em termos de maior eficiência em compras e de custos, né, ele não supere, né, esses custos que a gente comentou, essas decisões que atenderam a grupos de interesse somente, né? Então, o problema está mais no modo de privatização do que na privatização em si, na minha visão. Sobre a questão da difusão de renováveis, né? A difusão de renováveis, se a gente pensar solar e eólica, ela ocorreu no Brasil basicamente com investidores privados, né? Até por esses problemas, a Eletrobras, né? A Eletrobras sem capacidade de investir, né? Ela acabou não liderando, né? Ela não teve esse papel de liderança na difusão da solar ou difusão da eólica. O que eu acho que é ruim, né? O papel de uma empresa setorial, de uma empresa como a Eletrobras, seria liderar essa transição energética, né? Ela deveria ter, no passado, né, assumido essa liderança. E não assumiu, né? Então, eu acho que no final isso acabou tendo um custo, né? Se a gente pensar, demorou, né? A gente está tendo a difusão solar, principalmente, muito após, né, o que outros países já alcançaram, né? E, por outro lado, a gente tem dificuldades, né, de ter um maior conteúdo nacional, por exemplo, né? Que talvez, se fosse um projeto liderado pela Eletrobras, ela poderia ter gerar um maior comprometimento, né, com fornecedores locais e, com isso, beneficiar na produção de equipamentos, né, o país, né, fornecedores que estão localizados no Brasil, né. Hoje a gente tem, né, a difusão solar, que é quase que integralmente, né, abastecida com painéis que são importados da China, né. Então, essa possibilidade já foi desperdiçada, né? Hoje a gente já ficou para trás em alguma de ter algum papel, né, no fornecimento de equipamentos para energia solar. Isso aconteceu para a eólica, né? Na eólica, sim, o Brasil conseguiu desenvolver uma cadeia de fornecedores. Aí o papel não foi da Eletrobras, mas muito do BNDES, né? O BNDES desenvolveu uma política, né, de promoção de conteúdo local para produção de eólica no Brasil, né? E aí que teve como resultado assim, o adensamento do parque produtor de equipamentos, né? Mas para solar isso não ocorreu, né?
Professor, só um comentáriozinho rápido. Então, dá para pensar que essa privatização é mais uma consequência do que qualquer outra coisa, né? Acho que uma falta de ação mesmo da própria Eletrobras dos anos anteriores, e aí que acabou resultando nessa falta de capacidade de investimento, né?
Sim, eu acho assim, um grande erro no Brasil foi em 2013, né? Em 2013, o governo brasileiro teve a seguinte ideia, né? Mudar a remuneração das hidrelétricas para poder diminuir o custo da eletricidade no Brasil, né? E à época, né, tinha uma pressão inflacionária, né? E aí o governo assumiu, né, esse compromisso de reduzir a tarifa de eletricidade através dessa redefinição, né, da remuneração das hidrelétricas, né? Nesse momento, as concessões dessas hidrelétricas estava findando, né, estava no final, e aí se aproveitou, né, para renovar essas concessões com uma remuneração bem inferior, baseada somente na remuneração de praticamente operação e manutenção. Né? E com isso, né, o impacto disso é que as empresas, né, que tinham concentração em ativos hidrelétricos perderam receita, né, empresas estatais. Né? E aí a Eletrobras foi a grande prejudicada. Né? A Eletrobras ela perdeu essa renda e aí a empresa desidratou. Né? Ela não tem como ocupar esse papel de liderança, né, de, que a gente falou, né, de promover essa transição, né, de liderar o setor elétrico à medida que a Petrobras lidera o setor de petróleo no Brasil, né? Mas sem recursos isso não vai acontecer, né? Então essa desidratação da Eletrobras é consequência, né, dessa decisão errada, né, da MP579 lá em 2013, que teve essa consequência. Como a gente falou antes, poderia ter tido outra solução, né? A solução de privatização tem a ver com o ideário, né, com as escolhas do governo atual, né? Mas a situação de decadência da Eletrobras, ela foi definida lá no passado, né?
Sobre isso, professor, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente vê muitos parlamentares, né, falando que se pautaram muitas vezes nos votos, né, para privatizações recentes no aparato técnico, né, que lhes foi informado, e muitas vezes deixam de lado talvez um teor político desse debate, focando muito nos termos da privatização e não em questões, talvez, por exemplo, como o poder de mercado, né, que uma empresa privada com monopólio natural exerceria, especialmente nesse setor-chave, né, que precisa suprir uma demanda popular para o Brasil inteiro. Como você enxerga esse debate nesse espectro entre a parte técnica e a parte política do debate?
Eu não vejo, né? Eu não acho, quer dizer, que a implicação ou o risco de uma Eletrobras privada seja o poder de mercado dessa empresa, né? Eu acho que isso não é o fundamental, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem um setor elétrico na atividade. Aqui a gente tem que fazer uma distinção, né? O que é de monopólio natural, as atividades de monopólio natural no setor elétrico são transmissão e distribuição de eletricidade, né? A Eletrobras está focada em geração e transmissão. Na transmissão, é uma atividade regulada, né? Então, com isso, né, mesmo sendo uma empresa privada, ela vai ter uma remuneração definida pela regulação, né? E aí a taxa de remuneração é uma taxa ou definida nos leilões das linhas, né, ou aqueles ativos mais antigos era uma taxa regulada, né? Então, eu não vejo com muito risco, né, da empresa privada, do Eletrobras privada, ter um poder de mercado e, assim, exercer esse poder de mercado, aumentando o preço e prejudicando os consumidores. O setor elétrico na geração, a gente tem bastante competição, né? Então, não esse risco acaba não se colocando, né? Hoje, um leilão, né, no setor elétrico atrai centenas de empresas, né? Então, uma empresa não consegue ter poder de mercado em outros setores que acaba tendo até mais competição, né? Eu acho que é bastante competitivo. Então, eu acho que o risco, né, de poder de mercado, acho que não é relevante. Eu acho que tem outras implicações, né, que é um pouco do que eu falei, né, as implicações da propriedade pública e privada, que aí tem mais esse alinhamento, né, com objetivos ou estratégicos do país, objetivos sociais, dado que, principalmente, os recursos hidrelétricos são recursos com múltiplos usos, né, que no Brasil existem vários envolvidos, né, nas decisões sobre o uso dos recursos hídricos, né? Então, várias implicações, a gente está vendo agora, né, com a crise hídrica, né, como ocorre essa disputa, né, de água que pode ser utilizada para geração hidrelétrica, mas pode ser usada também para navegação, ou pode ser usada também para irrigação, né? Então, tem usos que presta múltiplos usos, né? Então, é um objetivo que tem características, né, de essencialidade, né, de externalidades positivas, que envolvem interesse social e público, né? Eu acho que aí sim, né, que é a grande discussão, né, de qual é o melhor desenho, né, para entregar esses objetivos, né? E aí a decisão entre uma empresa estatal ou empresa privada.
Professor, muito se tem falado sobre aumento de competitividade no mercado energético. Só que, bom, pelo que eu entendi, você até falou sobre os monopólios naturais, né? Falou que a parte de distribuição, perdão, de transmissão não é tão competitiva, né? Enquanto a de geração de energia é mais competitiva. Você acha que essa MP da desestatização da Petrobras, um dos pontos positivos dela seria, de fato, o aumento da competitividade, ou isso é algo que não é o efeito principal, não é esse o caminho?
Assim, não é o fator preponderante, né? Eu acho que a concorrência, né, no setor elétrico é um setor que está muito sujeito à competição. Mesmo as atividades de monopólio natural, porque as atividades de monopólio natural, elas não têm competição no dia a dia, né? É uma atividade regulada, né? Então, a transmissão e a distribuição, como a gente falou, né, são atividades que a concessionária tem a garantia que ela não vai competir com uma empresa dentro daquela área de concessão. Mas, por outro lado, as empresas competem para acessar o mercado, né? Tem uma licitação para construir essa linha de transmissão ou licitações para as áreas de concessão e distribuição. E essas licitações são muito competitivas, né? Então, no setor de transmissão, por exemplo, né, que as tarifas resultam, né, da licitação, né? A competição foi bem efetiva para, inclusive, reduzir as tarifas, né? Então, no setor elétrico, a gente tem uma multiplicidade de agentes, né? Então, existem muitas empresas que atuando, então, com isso, eu acho que, assim, a concorrência não é não me preocupa tanto. Eu acho que o modelo brasileiro, ele acabou induzindo, né, a bastante competição e a não ser quando tem essas reservas de mercado, como a gente falou, né, dos jabutis, né, quando não tem reserva de mercado, a tendência é ter competição, e aí quem é mais competitivo, mais efetivo, é que vai ganhar os leilões, né? Então, um setor que tem bastante contestação, né, bastante a concorrência, né?
Professor, eu tenho só uma perguntinha aqui sobre a ANEEL. Esse processo da privatização parece que ocorreu muito rápido, né? Não teve nenhum estudo de valuation, né, da Eletrobras. O texto não passou por nenhuma comissão permanente na Câmara. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não elaborou nenhum estudo sobre impacto tarifário, por exemplo. Como é que você viu o papel desse órgão regulador, né, nesse momento e no futuro também?
Eu acho que é uma boa questão, né? Um problema dessa medida provisória, né? Esse assunto de privatização, capitalização, ele vem sendo discutido há bastante tempo, né? Mas o que aconteceu com a medida provisória, né, é que ela assumiu um papel, né, de, além da privatização em si, que não passou pelo método usual, né, de definição de política, né? Por exemplo, né, essas termoelétricas que estão no texto da lei, né, que estava no texto da medida provisória, né, elas foram incluídas sem uma análise tanto do regulador quanto do planejamento brasileiro, né, como da EPE, né, que é a empresa que é responsável, né, por ajudar no planejamento, fazer os estudos do planejamento. Então, assim, o mecanismo decisório, né, do setor elétrico brasileiro, que era muito institucionalizado, né, a ANEEL tem consultas públicas, tem audiências, né, em vários temas, né, ela tem esses procedimentos, né, de participação social, né, que ajudam, né, a consolidar uma ideia mais adequada para a sociedade, que atenda, né, o interesse coletivo. Quando a decisão foi tomada na Câmara, né, como foi discutido como projeto de lei, né, então, quer dizer, era medida provisória, na verdade, né, mas isso acabou atropelando, né, os mecanismos usuais, né, de contestação de políticas, né, de estudos, e que são importantes, né, para desenhar políticas que são mais adequadas para a sociedade, né? Então, eu acho que esse foi um dos principais erros, né, e criou, assim, uma janela, né, porque agora ficou evidente, né, que para ter o seu interesse contemplado, né, em uma determinada questão, né, pode tomar o caminho do legislativo ao invés de utilizar os caminhos da ANEEL de planejamento, né? Então, essas empresas, né, que foram interessadas em construção de termoelétricas, ao invés de tentar convencer o planejador, né, que essa é um bom projeto para o país, né, convencer a EPE, incluir gasodutos desse tipo no planejamento do setor elétrico brasileiro, talvez seja mais interessante convencer os deputados, né? Então, acaba distorcendo, né, criando uma janela que tende a ser um pouco indutiva a soluções melhores para o país, né? Então, eu acho que esse seria mais um dos problemas, né, dessa lei.
Obrigado. Então, eu queria perguntar, assim, de uma forma um pouco abrangente para você, professor, se você acredita que esse processo todo, em geral, na verdade, na conjuntura atual, estão sendo postas em efeito estratégias boas, né, para um combustível de transição, ou se já está demais para uma medida desse gênero. E se você acha que estão sendo postas em prática maneiras de reduzir, né, a vulnerabilidade da matriz energética brasileira às condições climáticas, como a gente viu com a seca recente, a crise hídrica recente, que causou deficiência nas hidrelétricas. O que você acha em termos de perspectiva do Brasil nesse setor?
Eu acho, né, que é um pouco decorrência do que a gente acabou de comentar, né? No processo, né, para viabilizar a aprovação, né, acabaram utilizando o argumento, né, de segurança energética, diversificação, para justificar esses jabutis, né. Claramente, né, a construção dessas termoelétricas não vão contribuir para a segurança energética nesse momento no Brasil, né. A gente está com uma crise, né, que vai ser muito grave nesse ano ainda, e que provavelmente vai ser, ou seja, na verdade, com certeza, também vai ser grave no próximo ano, mas essas termoelétricas, elas vão ser construídas daqui a, o melhor do cenário, daqui a uns 7 anos, né? Porque a gente vai ter que construir os gasodutos para chegar até o norte, para viabilizar essa construção, e depois construir as termoelétricas. Quando essas termoelétricas entrarem em operação, a situação da crise hídrica atual já passou, né? Ou a gente teve um racionamento, né? Faltou energia nesses 2 próximos anos, né? Ou a gente vai chegar lá numa situação mais confortável, né? Então, eu acho que esse argumento da crise atual para justificar essas decisões é mais um argumento de lobby, né? De tentar capturar e valer seu interesse, né? Sobre, assim, a transição, né? a Eletrobras poderia ter um papel importante, né, de coordenar essa transição e até pela coordenação dos principais reservatórios brasileiros, a empresa tem uma importância, uma relevância para gerar uma solução, né, para a transição, né, participação mais forte, né, dessas fontes intermitentes, passa bastante, né, pela atuação da Eletrobras. E aí o planejamento no setor elétrico brasileiro, ele hoje, né, ele é muito necessário, né, mas ele está passando por um desafio, né, e até porque assim, toda a institucionalidade brasileira foi construída para projetos centralizados, né, projetos de maior porte, projetos principalmente hidrelétricos, né, e agora a gente tem as fontes com uma característica descentralizada, né, principalmente a geração solar, né, a geração solar, grande parte vai ocorrer por decisões do consumidor, né, de colocar o seu painel, de atuar como um consumidor e também um produtor de energia, né, então isso não significa, né, que não existe necessidade de coordenação. Apesar de ser uma decisão descentralizada, né, o planejamento continua importante, só que o planejamento ele vai ter que se adaptar. Né? O planejamento no passado era baseado nos leilões, né, dos leilões, principalmente para a construção de projetos centralizados. Né? Agora a gente vai ter que usar outros mecanismos. Né? E aí a forma de planejar, a forma de botar em ação, né, implantar, né, implementar essas decisões, essas diretrizes, né, de transição, vai ser diferente, né? Então aí vai depender do desenho de incentivos, né? A gente tem os incentivos para a geração distribuída acabaram de ser discutidos, né? Acabou de ser aprovado, né, a lei que trata, né, da geração distribuída, até que manteve, né, os benefícios durante um período, né? E aí assim, um novo planejamento, né, a nova forma de coordenar o setor é diferente, né? Mas ainda assim a Eletrobras vai ter um papel importante e principalmente os reservatórios, né? Acho que os reservatórios são um ativo, né, uma vantagem do Brasil que devem ser valorizados, né? Só que para valorizar o reservatório, né, vai ser necessário que o reservatório seja cheio, né? Porque o reservatório ele pode complementar a geração solar, geração eólica, com reservatórios cheios, né? O reservatório vazio não serve para essa finalidade, né? Então, eu acho que o Brasil está num momento, né? Na verdade, isso ocorre para vários países do mundo, né? Está num momento de mudança, né, do setor elétrico, né? E vários desafios estão aí colocados, né? Tomara, né, que a Eletrobras seja capaz, né, de lidar com esses desafios no futuro, né?
Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigado. Então, a gente está caminhando aqui para o fim. Queria dizer que foi um prazer enorme conversar com alguém que sabe tanto sobre o assunto quanto o senhor. Verdadeiro especialista na área. E por isso, a gente queria, de repente, pedir uma dica cultural, talvez um livro que o senhor indique aí para os ouvintes do podcast.
Primeiro, eu vou fazer uma propaganda, né? A gente participa de um blog, né, que se chama Ensaio Energético. Artigos novos são lançados toda semana sobre o setor energético, inclusive o artigo dessa semana, né, que foi escrito pelo pesquisador Diogo Romero, né, ele tratou das medidas, né, para evitar o racionamento no setor elétrico brasileiro. Então, a primeira dica é o ensaio energético. Né? Além, assim como literatura, né, tem um livro, né, que acabou de sair, não trata do racionamento atual, né, é um livro sobre o racionamento de 2001, né, que é interessante, né, porque em 2001, né, a gente tinha, também passou por uma crise hídrica semelhante à crise hídrica atual, né, e a gente optou, né, a sociedade optou por reduzir o consumo e foi na verdade, foi uma crise bem crítica, né? Ainda mais grave que a crise atual, né? Porque na época existia uma dependência ainda maior dos reservatórios da produção hidrelétrica, né? Então, esse livro, né, ele se chama Curto Circuito, Quando o Brasil Quase Ficou às Escuras, 2001-2002, e os autores são Roberto Rockman e Lúcio Matos, né? É interessante porque ele mostra como foi gerido, né, o problema naquela época. Apesar da crise ter sido muito grave, né, a gestão do racionamento foi bastante eficaz, né? E aí tem muitas lições, certamente são condições muito diferentes do governo atual, né? O governo atual tem dificuldade de encontrar, né, gestores que teriam essa capacidade como tiveram no passado, né? Mas é um livro bem interessante, é a minha dica.
Obrigado pela sua participação e eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial também à professora Claude Cohen, do NIMAS, o Núcleo de Inovação no Ambiente e Sustentabilidade da UF, por ter indicado o seu trabalho para participação nesse episódio do nosso podcast. E também o integrante do NIMAS, Bernardo Vasconcelos, que ajudou na minha parte da elaboração das perguntas. É isso.
Professor, para fechar então mesmo, a gente queria pedir para você uma dica musical para tocar, então pode ser do seu gosto mesmo, o que você gosta de escutar, a sua escolha, a sua preferência.
Eu deveria pensar mais um pouco, né? Mas já que a gente está falando um pouco do problema político, vai Apesar de Você, do Chico Buarque. É uma música bem adequada para a situação que a gente está vivendo.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado.
Então, para finalizar, eu agradeço muito o convite, né? E também sabendo, né, que foi uma indicação da Claude, então eu fico mais feliz de ter participado da conversa, né? Espero que seja proveitosa, né, que os alunos gostem. E agradeço também a iniciativa, né? Acho que o PET é muito importante, né, para a vida dos alunos da universidade, né, de dar massa crítica, né, de fazer eles pensarem nos problemas econômicos, né, incutir a mesma cultura de pesquisa desde cedo entre os alunos. Outra dica musical, né, além do Chico, seria Rolling Stones, né, a versão deles do Like a Rolling Stones, né, em homenagem, né, ao Charlie Watts, que infelizmente faleceu hoje, né.
Agradecimento final para o professor. Queria comentar aqui: sigam o PET Economia UF nas redes sociais, nós estamos no Instagram. Confiram lá nossos boletins de análise macroeconômica e o jornal A Crise, que vai sair uma nova edição em breve. Fiquem atentos.